Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Esta semana é com António Rebelo de Sousa, professor universitário e economista destacado, que acaba de, ou melhor, que vai lançar no dia, corrija, professora, no dia 20 deste mês, não estou
Do
em erro,
dia 21, do dia 21.
21, 21, peço desculpa, um livro chamado Da Reforma do Capitalismo. É um livro que tem prefácio de Nuno Cunha Rodrigues e pós-fácio de António Mendonça Bastonário de Ordens Economistas. Professor, porquê este livro,
Olha,
nesta
eu
altura?
já há muito tempo que tenho estado a acompanhar a produção teórica de vários autores sobre a evolução do sistema capitalista, como é que o sistema capitalista tem evoluído, quais as suas virtualidades, quais as suas insuficiências e quais as perspectivas futuras para o sistema capitalista. E tem havido análises muito diversas, desde análises, digamos, de uma orientação mais radical. É o caso, por exemplo, de Michael Hudson, que foi um dos autores que eu também referi ao longo do meu livro, até trabalhos de reformistas como Hermann Geithner, que é realmente um social-reformador, mas que foi, inclusive, secretário de Estado do Tesouro do presidente Obama e foi presidente do Fed de Nova Iorque, até realmente estudos feitos por Paul Collier, que é realmente alguém do pendor mais social-democrata, digamos assim, estudos feitos por Mariana Mazzucato, também uma pessoa que está entre a social-democracia e o socialismo democrático, podemos dizer assim, enfim, com afinidades com a chamada esquerda democrática, e até autores que, sendo socialistas democráticos, são de um pendor mais esquerdizante, digamos assim, como é o caso do Thomas Piketty, que é muito conhecido e que realmente, enfim, é um defensor de formas de socialismo autogestionário. Portanto, tem havido várias contribuições interessantes. E eu, a certa altura, entendi que seria importante pegar nessas contribuições e noutras e chegar às minhas próprias conclusões e defender o que é que eu penso que poderá vir a acontecer ao sistema de economia de mercado, como é que poderá vir a evoluir, que reformas
Quais são
eventualmente se.
e quais são essas conclusões a que chega?
Bem, eu chego a diversas conclusões. Uma primeira conclusão muito importante é que um sistema para sobreviver tem que ter capacidade de autorreforma. O sistema de economia de mercado tem tido até agora capacidade de autorreforma, coisa que não aconteceu com o sistema de direção central na ex-União Soviética, que não teve capacidade de autorreforma. Eles não tiveram o seu Keynes, nem os seus keynesianos, nem tiveram muitos reformadores, não é? Houve realmente uma exceção um bocado à regra de que as economias de direção central não têm capacidade de autorreforma, que foi, no caso da China, com o Deng Xiaoping, realmente foi algo reformador entre,
Conseguiu, no fundo,
digamos,
fazer aquilo que lá chega
o
desde a União
chamado
Soviética.
socialismo de mercado, assim, entre 1978 e 1992, realmente conseguiu introduzir algumas reformas importantes,
Mas acha que conseguiu, de facto, fazer aquilo que os russos não fizeram, no fundo?
Não, sim, mas também com insuficiências, porque ele não conseguiu corrigir a tendência realmente centralizadora que existe, realmente excessiva na China, e manteve um regime ditatorial, não é? Quer dizer, não compatibilizou realmente o sistema económico, digamos assim, com um sistema democrático como tem acontecido em muitos países, felizmente, de economia, realmente, de mercado, com o sistema capitalista. Portanto, o sistema capitalista tem esse aspecto positivo, tem conseguido conciliar as sucessivas reformas com a existência, realmente, de uma democracia política, mas, evidentemente, que tem insuficiências, tem, realmente, algumas debilidades. O próprio Geithner chama a atenção para a indispensabilidade de se atender a muitas das contribuições teóricas de Keynes em situação de crise financeira. Ele foi um partidário da injeção de liquidez que se fez nos estágios da América a quando da crise de 2008, não é? Para realmente conseguir, de alguma forma, viabilizar e sobretudo consolidar o sistema financeiro que era dos Estados da América e ultrapassar a situação de crise, e chama também a atenção para o facto que é preciso haver a intervenção do Estado em muitas situações, como por exemplo foi o que aconselhou o Presidente Paulo Obama promover investimento público no setor automóvel, que permitiu realmente salvar a indústria automóvel nos Estados da América, e é defensor também de algumas reformas no sistema tributário. Mas
No fundo, a grande vantagem do capitalismo é, de facto, essa capacidade de se
de
reinventar,
autorreforma,
de reformar.
é o que é realmente notável. Mas há autores, realmente, como por exemplo Paul Collier, que fala noutro aspecto que é muito importante, que é a necessidade da aproximação dos eleitos aos eleitores. E na necessidade de haver um sistema eleitoral que o permita, e eu também concordo com ele que em os sistemas eleitorais mistos, embora ele também se refira ao sistema eleitoral proporcional em termos elogiosos, mas, enfim, do meu ponto de vista, pagando as contribuições dele, eu aceituaria mais, realmente, a necessidade de haver também círculos uninominais para além do sistema nacional. Para além de um círculo nacional, peço desculpa, porque os círculos uninominais permitem também uma aproximação maior dos eleitores, são os elegidos, os eleitos, quer dizer, peço
Mas
desculpa, e isso é realmente algo particularmente importante. Depois, ele refere a autores que referem, com alguma certa razão, quer o Paulo Collier, quer realmente a própria Maria Damasio Cato, a necessidade de se atender que as grandes metrópoles, que realmente as grandes cidades que se têm desenvolvido e em que realmente se constatam efeitos de aglomeração assinaláveis, devem de alguma forma ajudar a que haja a promoção das zonas do interior e daquilo que se convencionou a designar de cidades destroçadas, não é? E isso tem que ser através de um sistema tributário adequado que, de alguma forma, incida sobre os efeitos da aglomeração das grandes cidades, não é? No sentido, não propriamente no sentido de desincentivar o seu desenvolvimento, mas no sentido de contribuir para que uma parte do valor acrescido, do valor criado e que é efeito dessa aglomeração, seja também canalizada para as regiões menos
Ou seja,
desenvolvidas,
pela via fiscal,
pela via
e depois
fiscal,
e orçamental,
exatamente.
depois passa uma parte desses
Eu penso
ganhos
que isso
para
é.
outras regiões.
Isso eu acho que é muito importante, mas quer dizer, o que me parece mais importante, e é uma conclusão que eu cheguei, em parte também ainda ao encontro das teses de Paulo Collier e de Maria Damasio Cato, mas realmente tentando completar um pouco mais no livro, é que a função, o objetivo dos empresários tem que mudar, não é? A função, o objetivo dos empresários não pode ser a maximização do lucro, sobretudo a maximização do lucro numa perspectiva de curto prazo, tem que ser a maximização do lucro numa perspectiva de médio e longo prazo, isto é, ao longo do tempo de vida esperada do projeto empresarial, não é? Quer dizer, isso é que faz mais sentido, e sujeito a uma restrição, e a restrição é a satisfação dos interesses dos stakeholders, isto é, os trabalhadores também, os fornecedores, os clientes, todos aqueles que, direto ou indiretamente, tem um papel realmente do processo de gestão. Hoje em dia, é claro que isto, a reação de certos setores mais conservadores a esta minha análise pode não ser assim muito positiva, mas hoje em dia, quando se fala já em responsabilidade social das empresas e as empresas inserem nos relatórios de contas um capítulo sobre a responsabilidade social, explicam o que é que fizeram em matéria de responsabilidade social, elas já estão a aceitar a existência, digamos, de uma restrição à função objetivo-lucro. E, portanto, isso já está a acontecer, no capitalismo moderno, no
E
capitalismo dos nossos dias, não é?
inclusive, esses critérios do ES, o chamado ESG, vão ser tidos em conta, por exemplo, para a obtenção de financiamentos bancários. Acha que é por essa
Exatamente,
via, pela via de incentivo?
exatamente. E
Ou
isso já
seja.
é tido em conta até para a obtenção, não só de financiamentos, como também depois do Estado, quando é que há
Mas
isso.
também mas ao mesmo tempo há pressões em sentido contrário, nomeadamente nas empresas cotadas, têm objetivos trimestrais. Como é que se concilia essa preocupação com outros aspectos,
Pois
com
é,
essas
mas isso
métricas
aí,
de curto prazo.
aí tem que haver uma alteração da mentalidades, porque a ideia de que é preciso o gestor das grandes empresas realmente atingir objetivos de, não só de produção, mas também de lucro trimestralmente, e que tem que sempre superar os valores do trimestre anterior. E a certa altura, realmente, enfim. Ele tem que terminar o seu mandato realmente com um valor muito elevado, de maneira que não sei a sua saída e consiga realmente, como alguns dizem, sair de paraquedas realmente com um grande prémio, digamos assim, de fim de carreira. Essa ideia é uma ideia que não parece ser útil à manutenção e ao desenvolvimento e à perpetuação, digamos assim, do sistema capitalista.
É
Acho que você funciona.
que há quem argumente que a função social da empresa deve ser, sobretudo, criar valor. Portanto, onde discorda é na
Criar
forma
valor.
como esse valor se cria e como é que é distribuído, no
Mas não é
fundo.
só criar valor realmente para os detentores do capital, é de criar valor também para a sociedade,
Para a
realmente,
sociedade no seu todo.
e para os stakeholders, quer dizer, que são aqueles que estão mais diretamente ligados ao processo de gestão e ao próprio processo produtivo. Também isso é importante.
E, por
Por exemplo.
exemplo, acha que, por exemplo, o facto de, por exemplo, as obrigações chamadas obrigações verdes serem uma cada vez mais importantes e que lá está, obedecem a critérios ESG, por exemplo, esses mecanismos de financiamento vão ser um incentivo para que, de facto, as empresas tenham outro tipo de olhem para isso de outra forma.
Penso que sim, mas eu penso que mais importante que isso é remunerar de uma forma diferente os gestores das grandes empresas e os gestores das empresas em geral. Isto é, os
Uma
gestores
questão de incentivos.
devem ter incentivos, devem ser realmente ter prémios, mas não devem receber o prémio de uma só vez, one shot. Quer dizer, devem receber parte do prémio em dinheiro, parte do prémio em obrigações ou em ações da própria empresa para os prender à empresa e para os. De alguma forma, os ligar mais ao futuro da empresa,
Terem métricas de longo prazo, não é?
para
Metas de longo prazo.
não terem a tentação de estar só de passagem na empresa, de chegar à empresa, conseguirem realmente digamos, uma performance extraordinária, conseguirem bons prémios durante 2 ou 3 anos e depois desaparecerem, e muitas vezes deixarem a empresa realmente com um endividamento excessivo. E entretanto, os stakeholders não se aperceberam disso, não é? Tiveram dificuldades de se aperceber disso. Mas como, entretanto, houve bons resultados durante os 3 ou 4 anos em que lá estiveram, tiveram grandes prémios, e
Tiveram
depois
os
passam
prémios
para
no
outra
curto prazo.
empresa, e isso é
Mas,
errado.
senhor, eu vou-lhe
Eles
pedir
têm que
só
estar
que não
comprometidos com o
perca.
futuro da empresa.
Professor, vou pedir que não perca o seu raciocínio. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo de alguns segundos e voltamos dentro de momentos. Bom dia e bem-vindos a esta entrevista do Jornal Económico. Estamos à conversa com o economista António Rebelo de Sousa, que acaba de lançar um livro que vamos passar. Para os nossos telespectadores poderem ver a imagem, a capa do livro, da reforma do capitalismo. É um livro que, no fundo, recolhe um conjunto de reflexões sobre de que forma é que é possível reinventar o capitalismo e reformar
Exatamente,
o
é isso mesmo.
capitalismo.
Exatamente isso mesmo.
Estávamos a falar há pouco das métricas dos gestores das empresas, das grandes empresas, sobretudo, no fundo, da necessidade de mudar, no fundo, os incentivos que os gestores têm e criar aqui uma espécie de metas de longo prazo para que haja um compromisso maior com a criação de valor
Exatamente,
de forma
exatamente.
sustentável, no fundo. É
Passar
essa a
a ver
sua
um
ideia.
só objetivo de médio e longo prazo, obviamente, e isso levar a que, por exemplo, os próprios prémios dos gestores realmente sejam recebidos de uma maneira diferente, não é? Ao longo do tempo, e não realmente de uma só vez. E isso prende-os mais na cultura da empresa, não é? Digamos assim, isso é importante.
Mas isto para se tornar uma realidade é necessário que, por um lado, os governos e os reguladores estejam atentos a este tema e procurem colocar incentivos, mas também é preciso uma espécie de consenso a nível internacional nesse sentido. Acha que é
Exatamente, mas
possível chegar a esse ponto?
na União Bancária Europeia está-se a pensar em introduzir reformas nesse sentido, em relação aos bancos, quer dizer, em geral, no setor financeiro. Por outro lado, há outras medidas que têm que ser implementadas, mas vai demorar realmente muito tempo a implementá-las, porque tem que ser no quadro, digamos assim, das relações económicas internacionais, e portanto tem que ser em espaços amplos, não é? Não pode ser ao nível de um país. tem que ser ao nível de uma grande área de integração, e mesmo aí com
Aliás,
algumas dificuldades.
há um exemplo recente, além desse exemplo que deu do setor financeiro, que por acaso é um dos setores mais regulados a nível mundial, não é? Que é mais controlado pelos supervisores, há também o tema do IRC mínimo e do combate às offshores. Acho que é necessário um consenso semelhante ao que foi conseguido a nível após a pandemia, a nível de caminharmos no sentido de haver uma taxa de IRC mínima e de combater a evasão fiscal. É algo desse género, um consenso a nível dos países
Ora bem, a
desenvolvidos?
taxa de IRC mínima é obrigatória. Eu devo confessar que, talvez uma hipótese realmente a considerar, para responsabilizar realmente todos aqueles que são investidores das empresas e para também responsabilizar os gestores das empresas, é uma possibilidade, mas. Há outros aspectos também que têm que ser considerados, por exemplo, em termos das desigualdades existentes no sistema de economia de mercado, nota-se que o que está na base dessas desigualdades é o facto de haver uma tributação progressiva dos rendimentos de trabalho e não haver dos rendimentos de capital. E isso tem estado na origem de um agravamento das desigualdades nos últimos tempos, quer nos Estados da América, quer também alguns países europeus. E, portanto, realmente, do ponto de vista conceptual, faz realmente sentido que haver, teoricamente falando, tributação progressiva sobre os rendimentos de trabalho, também possa existir tributação progressiva sobre os rendimentos de capital. Só que aí, se tentar adotar essa metodologia ao nível do país, vai haver evasão fiscal e vai haver muita fuga de capitais para outros países que têm regimes mais favoráveis, não é? Realmente, regimes fiscais mais favoráveis.
E o
E
mesmo
mesmo,
aconteceria
e
também
portanto, isso teria que ser
nesse
pensado
tema.
um dia, teria que ser pensado um dia ao nível da Europa, e mesmo assim com cuidado, e teria que ser gradualista, quer dizer, por exemplo, passar para uma tributação acima de certo nível de 30% em vez de 20 e tal por cento, ou de 28%, como é, realmente a 30%, e depois mais tarde a níveis ainda mais superiores de 32%, mas não passar de imediato para os níveis dos 50%, como existe em sede de tributação sobre os rendimentos de trabalho. Portanto, teria que ser
Professor,
muito cautelosa.
há pouco falámos da China e falou do modelo chinês das reformas que Deng Xiaoping fez e que criaram as bases para o crescimento da economia chinesa, mas estamos de facto a ver esse sistema está no fundo a testar os seus limites neste momento. Acha que estamos a assistir a no fundo o crescimento chinês atingiu o limite daquilo até onde pode ir ou ainda
Bem,
existem outros países?
eu contrariamente a alguns autores, como por exemplo Piketty, eu acho que, e outros autores, eu acho que tenho dúvidas que a China venha a conseguir a hegemonia da economia mundial. Não estou convencido disso até, não estou convencido disso. E consegue ultrapassar, em termos de desenvolvimento económico, os Estados da América. E o eixo, os Estados da América é a União Europeia. A China padece vários problemas. Primeiro, não é verdade que haja uma oferta ilimitada de mão de obra que permita que os salários sejam baixos eternamente e que com isso consigam vantagens competitivas dinâmicas no mercado internacional por parte da China. Porque se fizermos uma segmentação do mercado chinês, nos segmentos de mercado que exigem mão de obra qualificada, não há oferta ilimitada de mão de obra. Há até escassez de mão de obra. E isso explica que
E a
nos
China
últimos
tem,
15 anos.
desculpe, estou a interromper, mas a China tem inclusive uma crise demográfica muito grave pela frente. Próximas
Tem,
décadas vai cair
tem,
a
tem, tem.
pique a população chinesa. Acha que isso é um
Exatamente.
entrave, no fundo, a essa hegemonia que alguns falam?
Não, e tu quer dizer, acréscimos salariais de alguns setores têm sido de 8 e 9% ao ano, que realmente põe em causa essa tese das vantagens competitivas para o lado dos custos. Mas, por outro lado, realmente é uma economia muito dependente do investimento estrangeiro. Investimento americano, japonês, realmente, e assim como esse investimento apareceu, pode desaparecer de um dia para o outro. E muito dependente dos mercados desenvolvidos ocidentais. Quer dizer, nós notámos, quando realmente os mercados desenvolvidos ocidentais entraram em para recessão, houve realmente uma desaceleração do crescimento económico, isso se repercutiu logo no crescimento económico chinês. E depois tem reservas líquidas cambiais bastante avultadas, mas que estão expressas fundamentalmente em dólares. E também uma parte realmente em
Ou
euros.
seja,
E, portanto.
isto é um aspecto que menciona no seu livro. O déficit crónico dos Estados Unidos acaba por ser um instrumento de política externa que os Estados Unidos usam, por exemplo, para condicionar a China.
Exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, a China não é nada líquido que venha a conseguir a hegemonia da economia mundial. E depois, vamos lá ver. E há o efeito demonstração-imitação. O efeito demonstração-imitação não é só em relação aos produtos, como dizia o Stuart Mill, em relação também aos valores e às ideias. E é possível que as novas gerações chinesas comecem realmente a ter amor a valores como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de associação, e isso a prazo pode realmente criar problemas à China e pode haver surgir o vírus da democracia na China, o vírus do bom sentido, não é? Quanto a mim é um vírus altamente virtuoso, digamos assim, e isso
Aliás, a história da
altera logo a
China.
estrutura de custos, e os custos marginais da China altera logo realmente toda a situação na China, realmente. A China ainda não passou por uma verdadeira revolução social, não é? Nós já passámos, nós na Europa, no Ocidente, já passámos por essa revolução social. A China ainda não passou. Quando passar, realmente vai conhecer grandes problemas endógenos, quer dizer, e isso parece-me inexorável.
Mas
E o que
a China e
parece.
o sim, diz.
O que me parece mais criticável aqui é que a grande alternativa que alguns intelectuais estão a tentar encontrar ao Ocidente, não é? É o eixo Rússia-China, acrescido dos restantes BRICS, não é? E
E do
como
Irão
sendo
e
a
de outros países.
alternativa Sul-Sul, até é engraçado, Sul-Sul, a Rússia não tem nada de
E
Sul, não é?
a China
E a
também está
China
no norte.
também tem pouco
Também está
Sul.
no norte.
Ora bem,
Mas
portanto.
aí também há alguns projetos, nomeadamente da Rússia e da China, para tentar destruir o poder do dólar como moeda de reserva internacional.
Exatamente, é a grande obsessão deles.
Acha que esses planos podem ser bem-sucedidos, tendo em conta que, por exemplo, as sanções que os Estados Unidos aplicaram à Rússia acabaram por, se calhar, dar algum gás a essa ideia?
Eu não acredito que possa haver uma alternativa nas décadas mais próximas, digamos assim, ao dólar como moeda principal ou ativo principal de reserva realmente do sistema financeiro internacional e a outras moedas realmente bastante importantes como o euro, como é o iena, como é realmente a libra, como é realmente o franco suíço. Não acredito. Aliás, se virmos o peso que o yuan tem nas reservas líquidas mundiais e para já não falar no rublo, que é uma graça, é uma piada, não é? Realmente o peso que tem, não tem peso nenhum nas reservas, digamos assim, mundiais. Nós vemos que se trata de um projeto muito incipiente, que não tem grande viabilidade. Portanto, e depois, por outro lado, é um projeto em que se procura apresentar como alternativa a um conjunto de sistemas políticos democráticos, regimes ditatoriais, não é? Ditatoriais, que têm um grau de desenvolvimento muito reduzido, cujo PIB per capita, a média ponderada, digamos assim, do PIB per capita dos países BRICS, realmente não chega, digamos, a 30% da média ponderada do PIB per capita dos Estados da América e da União Europeia, não é? E, portanto, realmente não tem um grau de desenvolvimento que se possa realmente equiparar ao dos países desenvolvidos, não é? Isto para já não falarmos, em casos também com o Japão, que tem um PIB per capita elevadíssimo, a própria Coreia do Sul, realmente, enfim, outros países, a própria Austrália, etc., tem PIB per capita muito elevados, que fazem parte do Ocidente, também integram o Ocidente, não é? Ora bem,
Isso, no fundo,
portanto.
o que está a dizer é que o capitalismo ao estilo ocidental continua a ser o melhor sistema, se excluirmos todos os outros.
Ah, exatamente, mas eu não tenho dúvidas sobre isso. Preciso é que haja forças reformadoras no sistema capitalista que consigam antever o futuro e consigam prevenir o futuro e consigam realmente fazer alguns avanços, por exemplo, influenciar os bancos centrais para que os bancos de segunda ordem privilegiem o financiamento a longo prazo, que é importante, não é? Haver realmente bancos de investimento nas grandes áreas de integração e realmente nos diversos países capitalistas que promovam o desenvolvimento, quando é caso disso, realmente das infraestruturas e o desenvolvimento da internacionalização do tecido empresarial, realmente isso tem que ser preparado, realmente, e para isso é necessário também algum apoio estatal, realmente tem que haver alguma intervenção estatal. E é preciso fazer a reforma da administração pública, e num sentido, curiosamente, da introdução de alguns mecanismos de mercado na administração pública.
Então, professor, vamos já abordar esse tema, entre outros que temos aqui em carteira. Vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltarmos dentro de poucos segundos.
Sim, senhor, com todo prazer.
Bom dia, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico, esta semana com António Rebelo de Sousa, professor universitário e economista, que vai lançar este mês o livro Da Reforma do Capitalismo. Professor, estávamos a falar, eu interrompi-lhe o raciocínio.
Um dos grandes problemas de Karl Marx foi que ele partiu do pressuposto de que com a Revolução aparecia o homem novo, o homem que era incorruptível, o homem que só pensava no interesse, digamos assim, da comunidade, não tinha interesses particularizantes,
mas a
não
natureza humana é
pessoalizáveis.
diferente.
Ora, isso não tem que ver com a condição humana. E portanto, é natural que se tenha que incentivar a criatividade, o espírito inovador, a produtividade
Nós
do próprio funcionário público, do próprio
temos eleições,
funcionário público.
portanto, esta entrevista vai para o ar esta sexta-feira. Temos eleições dentro de 2 dias. O que é que espera que o futuro governo, qualquer que seja o partido que vença as eleições, tenha a coragem de fazer essas reformas à administração pública e de mudar a
Olha,
forma como o Estado
eu
funciona?
penso que há aqui vários problemas. É necessário proceder a reformas na administração pública. É preciso realmente reforçar, de facto, o Sistema Nacional de Saúde, é preciso realmente reformar o setor da educação, realmente resolver os problemas pendentes da educação, é preciso resolver realmente o problema da habitação, tudo isso é muito importante. Mas, em meu entender, nada disso é possível se não se resolver outro problema, que é a consolidação democrática propriamente dita. E um dos grandes problemas da Europa nos últimos tempos é que a democracia tem sido, de alguma forma, posta em causa. Porquê? Porque para haver uma democracia forte, é preciso haver um centro-esquerda forte e um centro-direita forte. Quando nós temos sistemas políticos em que o centro-esquerda é fraco, foi o que aconteceu, por exemplo, em França, com o desaparecimento praticamente do Partido Socialista Francês e com o aparecimento do Mélenchon e da esquerda radical, não é? E em que o centro-direita está a desaparecer, está a evanescência do centro-direita, que é o que está a acontecer em parte também em França, que realmente teve que ser substituída pelo Sr. Macron, não é? E passamos a ter um dia, de um lado, o Sr. Mélenchon com a esquerda radical e do outro lado, realmente, a extrema-direita. Se realmente, por exemplo, um dia, espero que isso não venha a acontecer jamais, em Portugal também tivemos um Partido Socialista radicalizado à esquerda e tivemos realmente do outro lado o Sr. André Ventura, eu acho que isso é mau para a democracia. É mau para a democracia. E, portanto, o que é bom é que tínhamos uma democracia forte, em que o centro-esquerda moderado e o centro-direita moderados sejam ambos fortes.
Qual é a sua opinião sobre o não é não de Montenegro ao Chega? Acha que foi convincente e acha que foi esse o caminho correto para o PSD?
Acho que sim. Acho que sim. Precisamente por aquilo que eu estou a dizer. Porque é preciso que o PSD apareça com um partido, um grande partido centro-direita, democrático, que seja uma alternativa ao Partido Socialista, sem precisar de setores mais à direita. Assim como eu no passado, sendo eu membro do Partido Socialista, também não fui um grande adepto da
Da
geringonça
geringonça.
e do acordo com o Partido Comunista, que é um partido profundamente antidemocrático, e com o Bloco de Esquerda, que é um partido que está contra a União Europeia e contra o euro. E,
Com Pedro
enfim.
Nuno Santos, acha que existe o risco de voltar a haver uma geringonça?
Bem, eu, na altura própria das eleições no Partido Socialista, porque eu não escondo a minha qualidade de membro do Partido Socialista, participei no debate e fui defensor do José Luís Carneiro. Eu, de facto, acho que o melhor candidato que o Partido Socialista poderia ter para ganhar eleições era o José Luís Carneiro. E não tenho dúvidas de que o Partido Socialista, liderado pelo atual líder do Partido Socialista, vai privilegiar entendimentos com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda e, eventualmente, assumir compromissos ao nível do governo. Da própria governação do país e, portanto, com participação desses partidos do governo. Enfim, eu, como na minha qualidade de membro do Partido Socialista, não quero estar agora a criticar esse aspecto, porque não parecia bem, mas quer dizer, vou só em termos teóricos dizer o que é que penso. Eu penso que nós estamos a viver uma situação muito difícil na Europa e em Portugal também iremos viver uma situação muito difícil por causa da guerra. Da guerra realmente na Ucrânia, que se pode vir a alastrar, isso pode vir a generalizar, e isso pode levar a que tenha que haver um empenhamento da NATO no conflito ucraniano. E isso vai implicar, tem implicações ao nível de Portugal. E uma das implicações que nós deveríamos encarar desde já, era uma pergunta que se devia fazer aos executivos, quer aos principais responsáveis, quer da Aliança Democrática, quer do Partido Socialista, do meu partido, era se realmente estão na disposição de aumentar ou não as despesas orçamentais no que respeita à defesa, porque nós temos compromissos com a NATO e compromissos que são importantes
Sim, é a fasquia dos 2% do PIB
dos
que temos
2% do PIB,
que cumprir.
que provavelmente terá que ser ultrapassada.
Até pode ser
Terá que ser
mais.
ultrapassada. E, portanto, uma das coisas que me levava a concordar com a preocupação do Dr. Fernando Medina em termos de gabinete orçamental era precisamente por causa do risco da existência de um conflito militar e de nós, direto ou indiretamente, estarmos mais envolvidos e precisarmos ter margem de manobra. Bem, não o dizia expressamente, porque eu também não quero, de facto, fazer com que as pessoas fiquem demasiadamente preocupadas com o assunto para já. Mas acho que as pessoas têm que começar a pensar nessa possibilidade.
Acha que a Europa vai ter que escolher entre canhões ou manteiga, no fundo?
Acho que vai ter que escolher entre realmente um pouco menos de manteiga e um pouco mais de canhões, isso de certeza. Se não, realmente um bocado mais de canhões e
E
um
isso,
bocado menos de manteiga,
menos
realmente. Eu acho
manteiga.
que isso vai, acho que isso é
E
inexorável.
isso vai também criar pressão adicional sobre os partidos tradicionais, democráticos tradicionais, porque a extrema-direita, com certeza, que vai usar isso para incentivar a insatisfação
Sim,
popular em relação a essas medidas.
mas a extrema-direita está ali, objetivamente aliada ao eixo Rússia-China, porque quem tem apoiado realmente na Europa a extrema-direita tem sido o Sr. Putin. O Sr. Putin tem apoiado a extrema-direita na Alemanha, tem apoiado a Sra. Marine
Em
Le Pen
Itália.
na França, e, portanto, todos aqueles que também têm contato com o apoio da Marine Le Pen não sabem, não podem dizer se sabem ou não sabem, se indiretamente não estão a ser apoiados pelo Sr. Putin, até do ponto de vista financeiro. Portanto, a verdade é esta, nua e crua. E, portanto, a extrema-direita é realmente inimiga. Aquilo, o grande separador que existe hoje em dia na Europa é entre democracia e antidemocracia. É entre apoiar-se o Bloco Ocidental ou realmente um sistema alternativo realmente autocrático, ditatorial. Essa que é a grande fronteira. Esta fronteira é mais importante hoje em dia do que as divergências entre socialistas e conservadores, realmente. E isto é muito, muito importante. Aquilo que um deve unir hoje em dia socialistas democráticos e conservadores democráticos é a defesa dos valores da democracia, a nível nacional, a nível nacional e a nível internacional. E isto
Sei que
parece-me um ensinamento importante.
a eleição de eventual vitória de Marine Le Pen nas eleições francesas pode ter muito impacto no futuro da União Europeia, ou o que é preocupante não é a França, mas sim a ascensão da AfD na Alemanha.
Não, não, é tão preocupante uma coisa como a outra. Só que o grau de probabilidades de Marine Le Pen ganhar as eleições presidenciais é maior do que o grau de probabilidades da AfD na Alemanha conseguir ganhar eleições e formar governo. Portanto, numa perspectiva de mais curto prazo, infelizmente, como não vamos ter nas próximas eleições o Sr. Macron, e não se sabe quem é que é realmente o sucessor do Sr. Macron, o grande perigo vem hoje em dia do que poderá vir a acontecer em França. E nós temos que estar muito atentos em relação a essa situação. E portanto, eu acho um bocado caricato estar-se a discutir e empolar as divergências entre o centro-esquerda e o centro-direita, quando realmente hoje em dia o que poderá estar em causa, de facto, é a longo prazo a própria viabilidade da democracia e de um capitalismo evoluído, não é? Como é aquele que nós realmente vivemos na Europa, em benefício de sistemas de até de algum capitalismo selvagem, como é o caso da Rússia, não é? Ou realmente de nacional-socialismo, como é o caso realmente da China, que são modelos que não têm interesse do ponto de vista daquilo que é a maneira de pensar e a maneira de ser do cidadão normal ocidental.
E nós vemos aliás, se bem se lembra, há 20 e poucos anos, causou grande clamor o facto de haver um partido de extrema-direita a coligar-se com o governo austríaco. E na altura, a Áustria até foi, no fundo, quase que ostracizada a nível internacional por ter o Sr. Haider no governo, que era um governo conservador e como parceiro do governo. Hoje em dia, vemos desses partidos em todo lado. Acha que estamos a assistir a uma normalização da extrema-direita a nível europeu e isso é irreversível?
Não, eu penso que isso faz parte de uma estratégia da Rússia, no sentido de destabilizar os países ocidentais. E há um livro muito interessante que se chama Os Engenheiros do Caos, em que se fala disso, e O Mago do Kremlin, que também se fala disso, que, aliás, os dois livros são do mesmo autor, e em que se refere expressamente que há uma estratégia do Putin, no sentido de fomentar o divisionismo nos países ocidentais, e que neste momento a melhor maneira de ele fomentar o divisionismo não é apoiando a esquerda radical, que está a perder realmente peso e que tem pouco significado político e pouca força política em termos de análise de correlação de forças a nível internacional, mas sim apoiando os governos de extrema-direita. E que isso pode levar realmente a uma situação caótica, digamos assim, no Ocidente, que poderá vir a ser aproveitada realmente pela própria Rússia. Eu penso que é essa a estratégia da Rússia. E eu penso que nós estamos a ser vítimas da estratégia da Rússia e que há uma manifestação muito grande de ingenuidade, até eventualmente da parte de muitos dos que são votantes na extrema-direita, que não se apercebem que essa extrema-direita, neste momento, é um instrumento de uma política expansionista russa do Sr. Putin. Ainda não se aperceberam disso, mas que a longo
Noutras
prazo é
palavras,
essa a aposta do Sr. Putin.
no caso português, portanto, considera que PS e PSD deviam estar unidos no essencial, sendo que, por essencial, entende-se viabilizar um governo minoritário um do outro, se necessário.
Ah, sim. Eu só espero é que a situação a nível internacional e a nível nacional não venha a ser tão grave e complexa, que não venha a ser necessário não só que haja canais de diálogo entre o centro-esquerda e o centro-direita, realmente, mas também se torna absolutamente
Um
indispensável
bloco
haver
central mesmo.
um bloco central, um entendimento ao centro. Como em parte, a solução Macron foi parte disso na França, não é? Portanto,
Sendo que Macron, ele próprio, criou um partido unipessoal dele, na prática, não é?
seu unipessoal, mas que congregou pessoas vindas do Partido Socialista francês e vindas realmente da
Dos
direita
republicanos.
francesa. E, portanto, eu só espero é que a situação não venha a ser tão grave a nível nacional um dia, e também a nível internacional, que tenha que haver movimentos nesse sentido realmente
Concluindo,
em vários países.
na sua opinião, e agora voltando ao tema do livro, que está no fundo relacionado com isto que estamos a falar também, o futuro do capitalismo vai depender da sua capacidade de se reformar e reinventar, encontrar novas formas de sermos mais sustentáveis e de ter um modelo de crescimento que seja mais amigo do ambiente e mais sustentável do ponto de vista social, ao mesmo tempo preservando aquelas que são as liberdades básicas que estão na origem do nosso sistema, desde
Exatamente,
a
exatamente.
liberdade de expressão e o direito à propriedade, por exemplo, e outros princípios básicos também do Estado de Direito, no fundo,
Os
e ao
princípios
mesmo
básicos do
tempo
Estado de Direito,
termos
evidentemente.
os instrumentos para nos defendermos de países como a Rússia ou a China ou outros que nos tentem ameaçar.
E temos os canhões suficientes para nos podermos defender, exatamente.
Comer menos
É
manteiga
isso
e
mesmo.
investir mais em
Isso é uma
canhões.
boa síntese, não é? Precisamos de ter capacidade de autorreforma do sistema económico, precisamos também realmente de ser fiéis aos princípios do Estado de Direito Democrático e precisamos de ter os canhões suficientes para conseguirmos
Para
almejar
nos defendermos.
esses dois objetivos, não é?
Muito obrigado, professor. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu agradeço a sua disponibilidade e parabéns pelo livro. E convido também os nossos telespectadores a continuarem a acompanhar a atualidade em www.jornaleconomico.pt. Até breve.